Boa noite. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 27 de junho de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Chamado do progresso inteiro, então ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A margem do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, quando o turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar. Peço nesse momento, eu convido o vereador, segundo vice-presidente Zé da Inês, para compor a mesa. Peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 16ª sessão plenária ordinária. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2016, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Muzinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Muzinho Mota Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, ausência justificada. Ordem do dia, lida aprovada a datação anterior sem ressalvas. Expediente, o presidente Edvan coloca o projeto de lei 004/2016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. Em discussão, lida a emenda inclusiva de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, lida a emenda inclusiva de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Usam a palavra durante a discussão os senhores vereadores Ana Lúcia, Surama, Zé Mota, doutor Fernandes. Lido o parecer 5/2016 da Comissão de Orçamento e Finanças. O presidente Edvan coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei 004/2016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para exercício de 2017 e da outras providências, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Tribuna Livre. O presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores: Ana Lúcia, Jesse James, Surama, Dr. Fernandes, Zé Mota e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, pedi a lavratura da presente ata e digitação da mesma, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? Pois não, vereador.
Na sessão do dia 20, não houve realmente uso da palavra pelo excelentíssimo senhor vereador Zé Dainei, Zé Mota e também o primeiro vice-presidente Alderico. Aqui consta que houve, não houve. Sim. Ninguém usou da palavra.
Mais alguma ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário que faça a leitura.
Comunicado CM, isso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 13 de junho de 2016, endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, dizendo que, de acordo com a legislação vigente, a entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe, contemplada com os programas Alimentação Escolar, Pré-Escola, R$ 2.480,00. Alimentação Escolar, Creche, R$ 1.880,00. Mais Educação Fundamental, R$ 4.272,00. Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, R$ 8.382,00. Alimentação Escolar, EJA, R$ 174,00. PENAT, R$ 9.69,73. E PENAT 04, R$ 146,12.
Eu quero, de antemão, a solicitação feita pela vereadora Surama, vereadora Ana Lúcia, vereador Jesse James, que a gente encaminhasse ao prefeito municipal um ofício, pedindo a ele uma reunião com os vereadores para a gente tratar do assunto do loteamento aqui do Parque de Vaquejada, né? Nós encaminhamos o ofício a ele no dia 22 de junho de 2016. Não recebemos nenhuma resposta a respeito do ofício, mas hoje mesmo eu liguei para ele agora à tarde e ele me disse que não tinha recebido esse ofício. O ofício foi entregue lá na prefeitura. E mesmo assim eu conversei com ele e pedi se ele não poderia vir para conversar com a gente. Ele disse que hoje, infelizmente, não tinha como, porque estava com a viagem marcada de urgência a Teresina. Mas que ele, logo que retornasse, marcaria uma reunião com nós vereadores para tratar desse assunto. Infelizmente, hoje é a última sessão desse primeiro semestre, mas se ele vier convocar a gente, nós vamos fazer a reunião e, se for o caso, a gente convoca uma extraordinária para explanar o que foi o acerto que foi feito na reunião. Tá bom, gente? A nossa parte do Poder Legislativo nós fizemos, né? Quero encaminhar o ofício e conversar com ele. Infelizmente ele não veio, disse que não recebeu, mas a gente teve a preocupação de ligar e conversar. Mas é como eu terminei de dizer, se ele disse que logo que retornasse marcaria uma reunião com a gente, de acordo com o que a gente conversar, a gente convoca-se os vereadores, não é extraordinário a gente explicar a vocês. E logo que, se isso vier a acontecer, a gente conversa com as lideranças aí lá daquele movimento, André, Toquinha, a gente comunica vocês, vocês convocam o pessoal e a gente faz a reunião, tá certo? Como não temos mais nenhuma matéria na pauta do dia, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia. Mais algum vereador? Vereador Jess. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Vereadora Surama. Surama, vereador José Mota. Foi não, vereador. Como assim, vereador? Gente, a gente vai pedir que siga o regimento interno, como o vereador Zé Mota está falando, mas é o tempo livre, viu? Vereador Dr. Fernandes? Vereador Zé da Inês? Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe e em especial o povo aqui presente, as pessoas aqui presentes, meu boa noite. É, dizer que é com muita alegria, todas as vezes eu não me canso nunca de dizer que é com muita alegria que nós realizamos esta sessão semanal na Câmara Municipal de Guadalupe. E a alegria maior, a satisfação maior nossa, é de ver as pessoas aqui presentes. O quanto vocês estão nos deixando felizes de vir aqui à Câmara, de trazer as suas demandas, os seus problemas aqui para a Câmara Municipal de Guadalupe. É dizer que esta sessão é a última sessão do primeiro semestre de 2016, que nós, vereadores, vamos ficar um mês de recesso e retornaremos no início de agosto. Assim, quero dizer ao povo de Guadalupe, fazer aqui uma prestação de contas, que é o nosso dever, durante o primeiro semestre de 2016. Nós, vereadores, que fazemos parte desta casa, que somos os representantes, os legítimos representantes de um povo, de uma comunidade, aqui em especial em Guadalupe, e que a gente passa assim todo o semestre, todos os anos do nosso mandato, cobrando, solicitando, mostrando aqui. Eu costumo dizer assim que a oposição, ela ajuda muito a uma administração. Porque aqui, nós da oposição, trazemos as demandas de um povo. Trazemos o que um anseio de uma comunidade. Tudo que nós aqui falamos é as pessoas que nos cobram. Então, eu digo assim que a oposição ajuda muito a uma administração. Infelizmente, no nosso município, nós não temos um administrador que nos escute, que não dê a atenção. Vocês ouviram de dizer o presidente falando aqui que solicitou uma reunião com o excelentíssimo senhor prefeito, mandou através de ofício documentado e ele nem sequer respondeu. Hoje, depois que o presidente ligou para ele, é aí que ele comunicou que tinha uma viagem de urgência e que não poderia nos atender. Então, veja assim o nosso papel, o papel do vereador e, em especial, o vereador de oposição, porque aqui nós cobramos, aqui nós mostramos, provamos as coisas erradas. O que a gente sabe que é errado, prova que é errado, solicita da administração municipal correção em várias situações do nosso município, mas nós nunca fomos ouvidos e nunca fomos respondidos. É bom que o povo de Guadalupe saiba que os vereadores solicitam, pedem, comunicam através de nossos, dos nossos ofícios, dos nossos projetos, das nossas indicações nessa casa durante todo o ano. E agora durante 7 anos. São 7 anos e 6 meses dessa administração. Que nós aqui estamos cobrando, pedindo, mostrando onde está errado, mostrando as demandas deste município e nunca fomos ouvidos. Talvez os vereadores de situação tenham falado muito lá com o prefeito. Eu creio eu que sim. Que tenham pedido muito a ele para corrigir as coisas erradas do nosso município. Mas nós, vereadores de oposição, fizemos isso sim, durante todos esses anos. Mas nunca fomos ouvidos e nunca fomos respondidos. Então, a administração municipal prova mais uma vez que é ele, só ele, e vai continuar sendo só ele. Ele não escuta nem ao povo e nem aos representantes do povo, que são os vereadores que fazem parte dessa Câmara. Dizer ao povo de Guadalupe que passei, sim, durante esses 6 meses, cobrando, solicitando, e não tivemos resposta, como vocês já estão sabendo. Fiz um levantamento, que eu quero aqui hoje dizer ao povo de Guadalupe, do quanto o nosso município, a receita do nosso município, o que o nosso município teve durante... Nosso município teve durante esses 7 anos. Eu vou dizer aqui a vocês, não vou dizer os números todos, porque é muito extenso, eu vou só arredondar. Em 2009, nosso município teve uma arrecadação de 15.926.000. Em 2010, 19.749.000. Em 2011, 25.300.000. Em 2012, 24.800.000. Em 2013, 26.221.000. 2014, foi 27.300.000. Em 2015, 28.642.000. Então, eu quero só dar uma somada, uma geral, e dizer ao povo de Guadalupe que o nosso município teve uma receita nesses 7 anos. Esse ano eu não coloquei nada, porque não se encerrou o ano ainda. De 170 milhões de reais. 170 milhões de reais. Eu estou colocando esses valores aqui, porque ao mesmo tempo eu quero fazer um comparativo. O nosso município, em 7 anos, teve uma receita de 170 milhões. 170 milhões. E o que foi feito com esse dinheiro. Porque aqui eu já perguntei várias vezes. Nós sabemos, já é justificado aqui pelo o líder do prefeito que está ausente hoje, que o nosso município, hoje a arrecadação não dá nem para pagar a folha. Mas olha, gente, não é preciso nem que se entenda muito de contabilidade para a gente também pensar o que o nosso município teve de benefício, de construção, como, por exemplo, as ambulâncias do nosso município, os ônibus que vieram escolares que chegaram ao nosso município, o SAMU, serviço SAMU, serviço de emergência do nosso município, os poços artesianos feitos no interior, a escola técnica, a reforma do hospital, a reforma dos colégios, a reforma dos postos de saúde, a reforma do estádio, a reforma que está sendo feita do teatro, o matadouro e tantas outras coisas que foram trazidas ao nosso município. Todas essas que eu citei aqui, sei que esqueci de algumas, foram feitas com dinheiro do recurso estadual ou federal, do governo federal ou governo estadual. Então, é preciso que a gente pare, pense, analise um pouco. E o recurso e o dinheiro do nosso município, o que foi feito durante esses 7 anos? Se hoje nosso município se encontra em uma situação que nem o funcionalismo público consegue receber mais em dia. Que há 10 anos os nossos profissionais de nível superior não têm um aumento. Que nós sabemos que tem várias categorias que nem receberam, não estão com 13º e férias atrasadas. Nós sabemos que os nossos funcionários, só um minuto, concluindo, que os nossos funcionários vivem sem nenhum incentivo. Que os nossos fornecedores, os fornecedores do município, estão atrasados há mais de 2 anos, tem fornecedor desse município que não recebe. Então, é uma situação que é preciso que o povo de Guadalupe, que as pessoas parem para analisar. O nosso município, sempre digo, e vou dizer sempre, é um município, entre os municípios do Piauí, altamente bem de situação financeira. Nós sabemos o quanto o nosso município arrecada. Nós temos a CHESF, a hidroelétrica, que nos beneficia muito nesse sentido. Dizer que há pouco tempo nós ouvimos aqui que o nosso prefeito foi ao governo do estado pedir recurso até para capinar a nossa cidade. Pedir recurso para concluir a Praça do Coqueiro, para fazer a Praça da Quadra 14, pedindo recurso. E eu pergunto mais uma vez, e vou ficar repetindo aqui até o final do meu mandato. Aonde se encontra, aonde estão os recursos do nosso município? Por isso que eu pedi a tanta autoridade competente, ao senhor presidente, como aos vereadores de situação, que solicite do prefeito. É preciso que ele venha a esta casa fazer um relatório, dizer ao povo de Guadalupe, a nós, vereadores, e ao povo de Guadalupe, como ele vem administrando nossa cidade durante esses 7 anos. O que foi que ele fez realmente com o recurso do nosso município? Porque, na realidade, vendo este recurso que nosso município recebeu durante os 7 anos, não tem como ele justificar. Não existe justificativa para hoje nós estarmos na situação que está o nosso município. Em plena decadência. Nosso município hoje se encontra de uma maneira que nem medicamentos existem nos postos de saúde. Nosso município se encontra numa situação hoje, com relação à educação, um total desprezo. Ou então, se ele realmente tivesse feito alguma coisa, eu, vereadora Lúcia, que sou de oposição, estaria aqui a elogiar. A elogiar com certeza. Mas a situação que o nosso município se encontra hoje, eu não posso ficar calada. Eu não posso, em hipótese alguma, permitir aceitar. Vamos continuar cobrando. Estaremos aqui no segundo semestre dando continuidade aos nossos trabalhos e dizer ao povo de Guadalupe que continue confiando na vereadora Lúcia, porque eu estarei aqui cobrando, denunciando, fazendo o possível para não vermos o nosso município na situação que está. Meu muito obrigado, boa noite e até o próximo semestre. Com fé em Deus. Obrigada.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Mesa presidente, na pessoa do secretário do Fernandes, vereadoras presentes, vereadores presentes, público presente, aqui é um saldo todos ouvintes da rádio, meu caríssimo boa noite, demais localidades do nosso município. Ultimamente já é notado uma presença magnífica, uma presença grandiosa das pessoas nesta casa. As pessoas desta comunidade, em massa, com sentimento único de requerer, sentimento de humildade, sentimento de apoio e de pedir socorro a nós, que somos representantes de um povo. Não vou aqui falar novamente, mas o presidente já antecipou na questão da justificativa do prefeito quanto à solicitação da reunião, mas quero aqui dizer, enfatizar que vamos continuar lutando e quero esclarecer também que possa até, talvez, algumas pessoas também imaginarem, por ser um ano político, não estarmos de certa forma, pré-interessados a um apoio, talvez até possam até dizer, e talvez possamos até querer, mas sabemos e temos a certeza que o interesse de vocês é outro. O interesse de vocês é lutar pelos objetivos que é de vocês, que é de direito de vocês. Não vou aqui me antecipar quanto à solução desse problema, até porque eu acredito numa solução que possa ser resolvido quanto antes este problema que vem causando tanta expectativa, tanto suor derramado e tanta aflição diante dessas pessoas trabalhadoras. Na verdade, não vejo como problema, e sim uma solução que deve ser resolvida para com o nosso povo guadalupense. Aqui são 9 cabeças. Infelizmente, nem todos estão presentes e nem todos estiveram na outra reunião. Mas eu quero dizer que cada vereador tem o seu papel, tem a sua forma de trabalhar. Tem vereador que toda missa está na igreja. Tem vereador que não anda numa missa no ano. Tem vereador que não perde uma festa. Tem vereador que não anda numa festa. E é assim mesmo, o trabalho tem que ser dividido. Já pensou se todo vereador fizesse a mesma coisa? E nós hoje estamos sendo penalizados, porque a política hoje nacional, ela está sendo sofrida. E nós estamos recebendo apedrejadas, porque o povo não está mais credibilizando os políticos desse Brasil. Justamente por conta da corrupção e principalmente da forma que nosso município se encontra hoje. Sou vereador da oposição, talvez as pessoas podem até falar, vereador Jesse fala é porque ele não é aliado ao prefeito. Eu só falo a verdade. Se não for a verdade, que algum vereador quiser me interromper, eu dou a parte para fazer a defesa. Eu, como vereador, tenho certeza que não agradei todo mundo, não. E nem vou agradar todo mundo, que nem Jesus Cristo agradou. Mas eu fiz meu papel. Eu tenho a certeza que meu papel foi feito. Talvez falhei também muito. Falhei, reconheço que falhei. Mas cada dia a gente vai tentando recuperar os deslizes que nós tivemos. Eu, como vereador, fiz vários requerimentos verbais, solicitando limpeza pública, iluminação pública, solicitamos medicamento nos postos, tapa-buracos, solicitamos o tapa-buracos da estrada de Guadalupe a Jeromeia, O nosso deputado Jorge Neto disse que vai ser concluído agora, que foi uma luta sua na Assembleia. Estivemos agora com ele. Então, continuei lutando, continuarei lutando até o dia que o povo permitir e até o dia que o povo me escolher. Se o povo não me escolher, também continuarei lutando, porque eu sou um cidadão, como vocês são, estou lutando pelos seus objetivos. Eu quero aqui dizer que um exemplo, que este vereador, que às vezes muitas pessoas criticam do lado do prefeito, porque às vezes se chateiam com a coragem que nós temos, onde pessoas que não têm capacidade de administrar uma prefeitura, pessoas que não tiveram capacidade de administrar o policiamento de um município, onde diversas vezes eu já lutei, já briguei. Tive um dia, ao conhecimento de muitos, uma briga incansável com o capitão deste município, que estava fazendo seu papel. Eu não vou aqui usar desta tribuna para criticá-lo, porque era seu papel. Agora, a minha intenção naquele momento era que aquele capitão pudesse usar, primeiramente, um trânsito educativo para que pudesse educar aquelas pessoas e preparar aquelas pessoas que não têm condição para que possam tirar a habilitação, para que o próximo transporte que ele possa comprar seja um transporte em dias. E este capitão fez um terrorismo nessa cidade. E eu tive a infelicidade de encontrá-lo e a felicidade de lutar para resolver aquele problema que pessoas do interior, que vinham do interior de moto e deixavam a moto dentro do mato e vinham com o jacaré na cabeça porque tinha medo de perder sua moto. E dezenas de jovens, dezenas de senhoras, senhores, idosos que perderam suas motos, que foram carros apreendidos, sentiram-se penalizados, foram multados e nós abraçamos essa luta, brigamos. Não foi para que o capitão que viesse pudesse deixar o povo fazer o que quisesse, não, mas para que ele respeitasse o nosso povo e saber que a cidade aqui tem representante e que está com certeza do lado do povo. Até porque eu não estava preocupado comigo, não. Porque lá em casa tem dois carros, um caminhão e duas motos, são todos em dias e todo mundo habilitado, mas eu não vou falar por mim, porque eu sou representante do povo, igual nós, 9 vereadores somos. Então aqui, quando a solução na questão de vocês aqui presente, vamos fazer de tudo para resolver. Eu acredito e torço que ninguém agirá de forma irresponsável. Acredito que nenhum prefeito poderá agir de forma irresponsável. Eu acredito e torço que ninguém agirá onde o prefeito não teve interesse de solucionar esse problema, que dizendo ele que foi uma luta dele, inclusive também o presidente participou dessa luta para que o município recebesse essa terra. E desde maio do ano passado, o prefeito tem um documento nas mãos e nunca teve compaixão e interesse de doar aquele terreno para aqueles que precisam, aqueles que lutam para ter o seu terreno e construir o seu lar e sua família dentro dele. Que ele, além de não apoiar, ele também não vai dar um tiro no pé. Eu tenho certeza que o prefeito não terá coragem de dar o tiro no pé. Sobre mais de 300 famílias, há mais de 40 dias de trabalho, dia e noite, onde fizeram investimentos, mais de 10 mil reais gastos com suor, com a luta, e criaram calo nas mãos, e lutaram, um ajudava aqui, hoje outro ajudava de outro lado. Enfim, são pessoas que estão brigando, vereadores, lutando pelos seus direitos. Eu não quero aqui dizer e falar que eu não tenho interesse. Interesse em terreno eu não tenho. O interesse que eu tenho é que solucione o problema dessas pessoas de forma legal. Porque o que eles querem é isso, é legalizar os seus terrenos. O terreno que é do município. E aqui eu finalizo com sentimento de mudança. Mudança que eu digo não é mudar do preto para o branco, nem do branco para o preto, nem do alto para o baixo, nem do baixo para o alto. É uma mudança radical, onde o homem, a mulher, o cidadão possa ser respeitado por nós vereadores e pelo poder executivo. Onde o povo está diariamente presenciando a falta de respeito com todas as classes sociais de nosso município. Onde quer que esteja, onde quer que o povo olhe, o povo está pegando surra, meu amigo. O povo está sendo pisado, o povo está sendo massacrado. Eu sei que tem muitas pessoas que me escutam e às vezes criticam. Agora por quê? Porque tem delas que são aquelas pessoas que estão só comendo a folha. aquelas pessoas que não têm compromisso com o povo, aquelas pessoas que só se preocupam do muro para dentro, não se preocupam com a sua rua, não se preocupam com o seu vizinho, não se preocupam com o doente, quando às vezes se deparamos no hospital, barata subindo em cima de paciente, é teia de aranha por cima, é os postos de saúde sem apoio aos assistentes, enfim, toda a nossa estrutura, todo o nosso patrimônio abandonado. Então é isso, não é eu que estou criando, não é eu que estou aqui querendo fazer publicação, é o que eu vejo, é o que vocês veem todos os dias e que os nossos amigos estão, e eu tenho certeza que irá. Essa mudança irá chegar, não sei que dia, não sei como, agora eu torço que seja o mais breve possível, e hoje eu sinto na pele que o povo quer, porque o povo não aguenta mais, o povo está em pé. Obrigado, vereador.
Uma palavra, vereadora Surama.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente, aos colegas vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia, aos queridos amigos que hoje abrilhantam esta casa, que é a nossa casa, a casa do povo, e que ultimamente está sendo bem participada, né, para a nossa população, na pessoa do meu amigo Jaildo Moreira. Eu cumprimento os demais e os amigos da zona rural e urbana do nosso município, receba também o meu cordial boa noite. Inicio assim as minhas palavras, reforçando aqui as palavras da vereadora Ana Lúcia, onde ela mostrou aos presentes e aos ouvintes o recurso que o nosso município arrecadou ao longo desses sete anos. Mais de 170 milhões de reais. É importante para que nós, população de Guadalupe, analisemos, né, aonde esse recurso foi implantado. E muito bem ela falou depois os outros benefícios que o nosso município recebeu através das ambulâncias, dos ônibus, o SAMU, que hoje atende a nossa população, os postos nos interiores, né, a reforma nos estádios, nas escolas, a reforma que hoje está acontecendo no estádio. São recursos do governo estadual e do governo federal. Mas onde foi implantado os 170 milhões de reais, onde nós sabemos que existe servidores que estão com seus salários, né, décimos e férias atrasados, onde tem funcionários que foram demitidos no ano de 2015, que estão aí com a sua rescisão de contrato também ainda atrasado, onde nós sabemos que o gestor deixou o resto a pagar mais de 6 milhões de reais, onde o próprio gestor deve os postos do nosso município, combustível, deve a Gespisa, deve a Eletrobras, deve a Câmara Municipal, que acredito, presidente, que ele ainda não tenha regularizado a questão do repasse desta nossa casa. É um recurso que ele tinha que mandar um valor, ele está mandando a parte para pagar os funcionários do INSS. E aí é onde a gente se questiona. E é importante que a população saiba e tenha conhecimento que o nosso dever, como representante de vocês, é usar esta tribuna e aqui cobrar, e aqui fiscalizar. Tudo isso que nós estamos aqui informando a vocês, a questão desses restos a pagar, a questão dos débitos que existe, dos fornecedores que ele deve, nós fiscalizamos através dos balancetes, porque informações são enviadas por nós, vereadores. Quantos e quantos requerimentos eu e a vereadora Ana Lúcia não mandamos ao prefeito municipal pedindo explicações para que nós possamos informar para vocês. E ele simplesmente dá calado como resposta. E muitas vezes nós sugerimos aqui condições para melhorar as condições do nosso município. Como eu fico indignada hoje de ver a nossa cidade escura, cheia de buraco, né? A nossa avenida aí, que amortecedor de carro e moto, é bom para os que têm loja para vender peças, né? Porque vão vender mais. Mas nós, consumidores, estamos no prejuízo. Isso é inadmissível. A questão do lixo e do mato da nossa cidade. Então, o que eu vejo e questiono aqui sempre com a vereadora Ana Lúcia, e toda segunda-feira nós estamos aqui olhando esses balancetes. É pago quase 100 mil reais a uma empresa que presta serviço para coleta, capina e roça da nossa cidade. Aí eu me questiono aqui. Hoje, se pegarmos 100 trabalhadores a 50 reais a diária, de segunda a sexta, vai custar o quê? 25 mil reais. Por mês, vai chegar a 100 mil reais. Mas será, se o prefeito colocasse 100 trabalhadores para limpar a nossa cidade, será que a nossa cidade estava da condição que se encontra hoje? Estava não. Ele poderia até diminuir, contratar 60 ou 40, e estava dando oportunidade a quem? Aos pais de famílias, que hoje sente dificuldade a dar à sua família o seu sustento. Muitos pais de famílias que foram embora da nossa cidade buscando oportunidade fora ao longo desses quase 8 anos. Então, amigos, são cobranças que nós fazemos aqui semanalmente. Nós, vereadores, que representamos a vocês, eu particularmente, tenho a minha consciência tranquila do meu dever cumprido. Porque aqui sim, sempre usei essa tribuna em defesa do povo e procurando sempre as melhores condições a serem oferecidas nos diversos bairros do nosso município a beneficiar a nossa população. Nunca chantageei prefeito, nunca negociei o meu mandato, nunca tive dificuldade aqui para aprovar um projeto em benefício do nosso município porque sou vereadora de oposição. Jamais, já passei por vários presidentes desta casa. Eu desafio um a dizer que a vereadora Surama, que hoje representa o município representa o povo do município de Guadalupe, tenha chantageado aprovar um projeto em benefício do nosso município. O prefeito Ali, que eu já passei por dois mandatos, e vários presidentes. O próprio Alia, a Francinete, a vereadora Ana Lúcia, e hoje está aqui o presidente Edivan Miranda. E cobranças nós sempre fizemos. E aqui reafirmo, se Deus permitir, que no segundo semestre estarei aqui, novamente, cobrando muitos benefícios que foram já cobrados, que não foram realizados. Um deles é a questão da valorização e da realização de concurso público. Ele pode até não acontecer, mas essa vereadora será essa voz valente, buscando essa oportunidade a vários pais de família, a vários jovens que hoje saem daqui afloreando em busca de um aprendizado para ter uma oportunidade de entrar pela porta da frente e não ser submisso a votar em candidatos em troca de emprego. Por isso eu sou contra. Muitas vezes os nossos municípios estão na situação que se encontram por falta de oportunidade. Pelas pessoas, muitas vezes, pela necessidade de ter que votar e um político que não tem a capacidade de desenvolver o nosso município por aquele emprego. Por isso que sou, sempre fui e serei uma defensora de concurso público. Ele nunca aconteceu, mas os colegas vereadores são testemunhas de quantos e quantos requerimentos indicativos de lei não foram apresentados por esta vereadora para que acontecesse concurso público no nosso município, como também o plano de carro, carreira e salário aos nossos servidores da saúde do nosso município, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, que tem servidores com mais de 10 anos que não tem um aumento. Então isso é inadmissível. Quantas e quantas vezes nós cobramos as recuperações das praças do nosso município, a questão da Casa da Cajuína, lá no bairro Coqueiro, que se encontra coberta pelo mato, altamente uma falta assim, de compromisso dessa atual administração. É inadmissível o investimento daquele, e hoje quem está se apoderando é um mato coberto, e muitas vezes deixando de proporcionar a muitas mães de família a oportunidade de estarem fazendo cajuína, os doces de caju, no período da manga, aproveitando essas frutas que hoje o nosso projeto beneficia o nosso município. Quantas e quantas vezes a vereadora Surama não cobrou a reforma do estádio do nosso município para proporcionar aos nossos jovens a oportunidade de um lazer, de um esporte, para que eles não vejam somente o álcool, as drogas, a oportunidade da bebida durante a semana no nosso município. Vamos contar quantos bares não tem só a avenida da nossa cidade. Muitas vezes nós nos perguntamos o que a Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer muitas vezes ofereceu à nossa juventude. Não estou aqui culpando o secretário, que muitas vezes o secretário envia projetos ao prefeito e muitas vezes não requer só da capacidade dele para executar esse benefício à nossa juventude. Mas eu reafirmo aqui que foi uma falta muito grande por parte da atual administração, que se calou no tempo, fechou os olhos para tudo. Não sei por que ele não gosta de eventos que ele simplesmente deixou de oferecer à nossa população o que ela tem por direito. Porque esporte é saúde, esporte é lazer. Muitas vezes você está tirando inúmeros jovens onde você oferta campeonatos, competições, desviando ele de mais companhia, do mundo das drogas, da prostituição. É isso que nós queremos. Quantas e quantas vezes a vereadora Surama aqui não cobrou a volta nas escolas do nosso município do projeto PROERD, onde nós temos profissionais competentíssimos no nosso município. E aqui eu quero assim finalizar, presidente, reafirmando a todos os presentes, a todos os que estão me ouvindo neste momento, que confie e acredite nessa voz valente desta mulher, que hoje está concluindo, no final 31 de dezembro de 2016, o seu terceiro mandato. Mas consciente e tranquila do meu dever cumprido, que ao longo desses quase 12 anos, o que eu tenho feito nesta tribuna desta casa é defender os interesses do povo do município de Guadalupe. E aqui eu quero reafirmar que no segundo semestre estarei também aqui cobrando e pedindo ao presidente desta casa que não descanse de trazer ao prefeito municipal a esta reunião para juntos encontrarmos soluções para solucionar os problemas de mais de 300 famílias que hoje estão aí ansiosas esperando a oportunidade da regularização do seu terreno para a construção do seu teto, do seu lar. E a minha maior alegria é que essa regularização aconteça o mais rápido possível, porque vai proporcionar aos nossos trabalhadores do nosso município, aos comerciantes do nosso município, oportunidade de venda, oportunidade de emprego ao pedreiro, ao ajudante, ao pintor, ao carpinteiro. É isso que é desenvolvimento. O município só cresce quando há investimento. Então, conte comigo, uma boa noite, fique com Deus e que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e que em agosto Deus me dê essa força, essa coragem de estar aqui todos ao lado de vocês. Porque procuro semear otimismo e plantar semente de paz, justiça e trabalho. Digo o que penso, com firmeza, com segurança, porque sempre trabalho em benefício do povo deste município. Eu sempre me esforço para ser cada dia mais atuante e mais presente ao lado dos meus amigos na cidade de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador José Mota.
Senhores vereadores, componentes da minha diretora, demais vereadores, povo que presente, que me recordo muito, quando eu morava em Teresina, que o povo ligava para mim saber se eu vinha para a reunião ou não. Se eu viesse, dava desse tanto de gente. E hoje, o pessoal está vindo hoje, e tem uma rádio que está aqui transmitido, e isso projeto do vereador Zé Mota. Eu tive a coragem de fazer isso. Eu tive. Tive a coragem. Está bem que o Cleiton, que eu disse, Cleiton, eu quero que seja implantado, seja como for. E ele implantou. No dia que eu marquei, ele implantou e funcionou. Funciona até hoje. Porque eu sou um vereador conhecido da cidade. Conhecido. E quando eu vou dizer aqui, vocês prestem atenção às coisas que eu anotei para me falar aqui, e vejo bem que vocês têm o direito de ir na prefeitura, qualquer um cidadão eleitor de Guadalupe, ir lá e pegar o balancete e olhar mês a mês, tanto lá como na Câmara. Vocês têm todo o direito, desde que seja eleitor de Guadalupe. No ofício que vocês fizeram, vocês têm que botar o número do título e a sessão de voto. Encaminha para o seu presidente é obrigado a autorizar. É obrigado a autorizar. Então, isso aqui tem que dizer para vocês aqui que estão presentes, porque nós temos que dizer a verdade para as pessoas. Tem que dizer a verdade. Falar aqui que o prefeito... Eu sou um vereador independente. Tem que dizer logo isso aqui para vocês. Sou um vereador independente. Para dizer a verdade, tanto digo para ele, para qualquer um. Porque quando chegou esse negócio desse terreno aqui, eu fui nomeado secretário de governo para providenciar a entrega desse terreno. Fui chamado. E quem assistiu aqui, que foi no mês de julho. Julho. Fui nomeado em agosto, fui entregue em julho, em agosto fui nomeado. Foi o que aconteceu. Imediatamente o promotor proibiu. Se o promotor proibiu, o Zé Mota fez o quê? Renunciei o cargo. Eu renunciei porque eu tenho coragem. Tive a coragem de fazer isso. Renunciei. Pode perguntar a ele, qualquer empregado da prefeitura. Todo vereador sabe disso também aqui. Sabe disso. Renunciei porque eu não ia ficar lá, porque... Se estava proibido pelo promotor para me entregar, eu queria fazer lá o quê? O quê? Ganho dinheiro sem fazer nada? O Zé Mota, olha o dedinho, de jeito nenhum. O Zé Mota só quer dinheiro para ir trabalhando. Eu quero dizer também aqui o seguinte. Falaram aqui em receita do município. Mas vocês estão aí... E vão aqui falar com o baiano, o secretário, que vai dar para vocês, que eu fui pegar agora, mês ou ano a ano, ano a ano, não tem um ano que dê 28 mil, nenhum. Vocês querem, eu vou dar para vocês que eu terminar aqui, vou dar para vocês que eu vou tirar a cópia para mim, mas vou dar para vocês verem como é a verdade, a gente tem que dizer para. As pessoas não podem, as pessoas não podem viver enganadas. Está aqui. Está aqui. 2010, 13 mil. 13 mil. Banco do Brasil, como a senhora tem também. A senhora tem. A senhora não sabe olhar o balancete. A Vossa Excelência não sabe olhar o balancete. Não sabe. Eu estou dizendo porque não sabe. 2011, 16 milhões. Preste atenção. 2013, 19 milhões. 2014, 20 milhões. Preste atenção. Não tem nenhum meio, um ano de 28. Em 2014, 20 milhões. 2015, que ela disse aqui 28, são 18. São 18. Está aqui, faço questão de entregar ao seu secretário e entregar para a plateia. Está aqui. Está aqui, Banco do Brasil. Tire aqui, tire da internet. Tire da internet. A senhora não sabe, vereador, é olhar balancete. A senhora olha e bota os valores que a senhora quer. Por isso que as pessoas estão aí. Falou desse dinheiro todinho aqui, mas não disse. Ela não teve a coragem de dizer que quando o Ali recebeu o vetor em 2009, recebeu uma dívida do prefeito anterior de 13 milhões só de INSS. E ele vem pagando o povo atual e mais a prestação atrasada, que ele vai estar terminando 8 anos, vai entrar mais um prefeito de 5 anos, que vai ser 5, e não vai terminar de pagar. Nós temos que dizer para o povo, é a verdade para o povo. Tem que ser isso aqui. Está pagando o INSS atual e mais atrasado os 13 milhões. Ele não diz. Vamos dizer para o povo isso. Falou que no INSS. O INSS agora foi cortado e todo mundo sabe o porquê. O porquê. Tem umas almas as ocultas aqui que vêm só de prejudicar Guadalupe. Teve um advogado de Paulo Afonso que teve a coragem de contratar, de fazer um contrato com ele, um contrato de risco. Vocês sabem o que é um contrato de risco? Se a pessoa ganhar, ele ganha. Se não ganhar, ele perdeu. Então, de Paulo Afonso, advogado, entrou, chamou o Alho, olha, eu vou fazer um contrato de risco. Se eu ganhar, tu me paga. Se eu perder, tu não me paga nada. Então o cara ganhou. Nós vamos receber esse dinheiro. Antigamente, tinha tanto dinheiro na prefeitura, que o prefeito comprava carro para dar de presente à esposa, como foi dado lá no Azulzinho. Era tanto dinheiro que comprava carro para dar para a esposa dele de presente no aniversário. Vamos dizer isso para o povo, que tem muita gente aqui, pessoal que tem idade de 15 anos, não sabe disso. Estão sabendo agora o que o Zé Mauro está dizendo. Não sabia. Empregado de prefeitura não comprava uma caixa de fósforo em lugar nenhum em Guadalupe. Em lugar nenhum. Está aqui. Hoje o pessoal anda brigando para vender fiado o povo da prefeitura. Embora está atrasado 2 meses. 2 meses que eu sou. Mas para quem atrasou 8 meses, 8 meses, o outro 6 meses, a diferença está grande. E vai ser regularizado agora com o recebimento do ICMS. Vai ser agora. Então nós temos que dizer isso assim para o povo, para não enganar o povo. Eu vejo aqui, isso tem assim, porque foi o prefeito que pediu, que é federal, é não sei o que. Vereadoras, vereadores, para nós ser eleito, nós temos que pedir voto ao eleitor. Tem ou não tem? Tem. O prefeito tem que pedir obra para Guadalupe. Se não pedir, não vem. Não vem. Nada. O que foi pedido aqui, ela já disse, que eu não vou nem citar. Que já foi dito. Eu comparo isso mesmo com um vereador para ser eleito. Se não sair de casa em casa pedindo voto, ele não vai eleito. É a mesma coisa do prefeito. Se ele não for atrás das coisas para Guadalupe, Deus não vem, não vai baixar aqui a mão, não. Não vai. Isso, a verdade é essa daí. A verdade é essa. Então, falando, não, porque tem isso que o prefeito foi, trouxe isso, trouxe aquilo, sim, trouxe, mas foi buscar. Foi buscar para poder vir. E depois tem que, tudo tem despesa. Tudo tem despesa. Agora, no mês de junho de 2016, 2016, não vai dar. Não vai dar nem 15 milhões. Que até maio está em 6 mil só. 6 mil no mês de maio. 6 mil. 6 milhões. E o papel do vereador? O papel do vereador é o quê? Legislar, fiscalizar e apresentar projeto, como foi dito aqui. Tem razão, porque já pediram. Se pediu alguma coisa e não foi feito, problema do prefeito, mas foi pedido, porque eu tenho testemunha. Alguém pediu, eu também pedi, e tudo. Agora, no nosso papel, eu fiz. Que é legislar, fiscalizar e apresentar projeto. É o nosso papel.
Vereador.
Executar. Não tem, não dou a palavra.
Tem não?
Por favor, gente.
Senhor presidente, o negócio aqui está parecendo aqui. Está voltando aqui. Uma coisa precisa de seriedade. Porque aqui tem pessoas de bem. Eu não vejo ninguém aqui que não seja de bem. Se a pessoa está achando bom, as pessoas dizem aquilo que não é feito, tudo bem, eu respeito também. Aí a verdade está aqui dentro. O dinheiro está aqui. Eu vou dar para vocês distribuir aí. Tirar a cópia quando quiser. Está aqui? Está vendo? Completou aí? Completou? Então, muito obrigado.
Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de dar a resposta. O vereador José Mota me ofendeu, dizendo que eu não estava falando a verdade. E eu só gostaria de dizer, senhor vereador José Mota, que o senhor pegue o balanço geral do nosso município, porque essa arrecadação é uma arrecadação do Banco do Brasil. Infelizmente, o vereador José Mota não tem conhecimento que o nosso município não sabe. O senhor é que não sabe. Infelizmente, o senhor com tantos mandatos nesta casa, e eu com 30 anos, e o senhor não sabe dizer o balanço geral do nosso município, que eu peguei todos no balanço geral. E dizer, senhor vereador, e ao povo de Guadalupe, que o advogado que ele se referiu de Salvador, eu, vereadora Lúcia, já tinha feito comentário nessa casa e já tinha colocado ao povo de Guadalupe quanto... Falei sim, só se o senhor não estava presente. Eu peguei foi o contrato, vereador José Mota.
Por favor, vereador.
Então, só concluindo. Então, esse advogado lá de Salvador vai receber do nosso município, que eu calculei, 15% do que ele conseguiu para o nosso município, que dá R$ 333.365,40. Essas já foram as minhas palavras nessa casa, vereador. E dizer ao senhor que pegue o balanço geral do nosso município. Não pegue Banco do Brasil, que nossa arrecadação não é só Banco do Brasil, não. O senhor não sabia. O senhor não sabia. O senhor não sabia que a Caixa
vereador,
Econômica tem recurso do nosso município.
Com a palavra, o vereador, doutor Fernandes. Vereador, por favor, vereador. Vereador, por favor, a palavra está com o vereador doutor Fernandes. Por favor.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, distinto e seleto público. A gente está acostumado, e estou sendo repetitivo, em dizer que quanto maior a plateia, melhor o trabalho, quando você vê em teatro, quando você vê em algum lugar, melhor o trabalho dos artistas. E o artista... sem resposta. Vejam só, a gente tem que ter a mentalidade e a inteligência própria, que evolui com o tempo, para poder saber que aqui não é teatro, mas para poder mostrar que quanto maior a plateia, melhor o desempenho dos vereadores. Porque se sentem, a gente sabe falar. Gente, existe uma coisa que se chama, Cristo falava por parábola. Outros trabalham comendo papa quente pelas beiradas para chegar no objetivo. E outros trabalham com fisiologismo. O que é fisiologismo? Leiam no dicionário. Foi assim que diz, assim, quando a gente não sabe as coisas. Mas vejam só, gente. Nós não estamos aqui para debater coisas individuais. Nós estamos aqui para alimentar o povo com a verdade. Às vezes se peca exacerbando a verdade. Mas nós estamos aqui, que foi desde o início que nós assumimos em 2013, é a preocupação com a moralização desta casa. Vejam só, está se encerrando hoje um período legislativo do primeiro semestre. Eu me pergunto, e estava me perguntando, será que no segundo semestre, com a eleição que se avizinha, nós vamos, esta casa legislativa vai se lembrar de rever a lei orgânica? Será que a nossa casa vai ter tempo de tratar do nosso regimento interno? Será que a nossa casa vai se preocupar com o código de ética para evitar bate-boca, coisa de mercado? Isso aqui não é para nós. Mas para nós é justamente aquele compromisso desde 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016, tratar dos interesses do guadalupense, legislando, como disse muito bem o excelentíssimo senhor vereador Zé Mota, fazendo indicações, fiscalizando. Esse é o nosso papel. Se alguém vem penteado, outro vem de cabeça para baixo, outro com barba grande, outro doente, não é interesse. E isso não vai modificar a postura de nenhum vereador e nem vai justificar perante os munícipes essa turma que está sendo agora convidada a votar, essa turma que está ouvindo de casa em casa promessas até absurdas, promessa de distribuição de terra em Marte, promessa disso, daquilo, outro. O que nós temos que ver, qual é a missão da prefeitura, seja qual for o prefeito, nós não devemos nominar o gestor público, porque a pessoa não nada tem a ver. O que tem que ver é que quando você se investir no mandato de prefeito, você tem que fortalecer as instituições democráticas e promover valores numa sociedade fraternal e pluralista. Isso é que é a missão da prefeitura. Como é que se faz isso? Será que a gente pode excluir a turma da zona rural sem estradas? Será que nós podemos só fazer 4, 5, 8, 10 poços e resolver o problema rural? Não. Será que nós podemos nos preocupar? Todo e qualquer município hoje tem aí aquelas cisternas distribuídas, desde que requisitadas, distribuídas pelo poder público, para que você possa receber e armazenar as águas das chuvas. Nós sabemos como o nosso período invernoso aqui é pequeno, um mês e meio no ano. Nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos perfeitamente. Será que Guadalupe, terra da luz, geradora de energia elétrica, podemos ficar às escuras? Iluminação pública que nós pagamos. Muita coisa. Olha, existe algo fraudulentamente errada em uma sociedade quando noções de legalidade ou ilegalidade substitui a do certo e do errado. Nós temos que trabalhar pelo município de Guadalupe sem paixões políticas, desconhecendo todos os partidos, todas as coligações. Nós devemos amar é a terra, Nós devemos amar é o munícipe. Não podemos só nos preocupar na hora do voto. Nós temos que valorizar o guadalupense, lutando com projetos. Vejam só, cadê até agora o que foi solicitado por nós, desde o início, e corroborado por outros célebres vereadores, o problema das barreiras eletrônicas, o problema do controle de velocidade, o problema preventivo da educação dos motociclistas. Cadê? Será que existe? Nós temos que saber por que que não se aumentou ainda o mercado municipal quando foi dada sugestão. Por que que a gente deixou a irregularidade de cada um fazer o seu mercado utilizando as calçadas e proibindo o povo guadalupense de andar nas calçadas, naquela parte do mercado de abastecimento, o mercado do peixe, feito do meio do calçamento, sem um devido sanidade, sem atividade sanitária legal. Gente, isso é que a gente poderia se preocupar. Realmente, é muito bom que os portais estão aí, da transparência, que a gente possa analisar e falar de números e de cifras. Agora, seria bom que numa audiência pública viesse aqui um contador, pessoa ilibada, que entenda do que é vírgula em cruzeiro, que entenda o que é ponto em milhões, para poder explicar. Falar por falar não contribui nada. A gente sabe que aqui não é um circo, a gente sabe que aqui não é um teatro, a gente sabe que aqui não é um anfiteatro, mas a gente se motiva quando vê vocês todos ávidos, atentos, não aos interesses próprios, mas aos interesses da comunidade de Guadalupe. Isso é importante, isso motiva nós, vereadores, a todo 9, mas hoje só tem 7, a procurar, pugnar, a defender os interesses de Guadalupe. Que pode ter sido, já pensou, quem tem muitos mandatos, quanto já contribuiu para Guadalupe? Deve ter contribuído. Esse pobre aqui, doutor Fernandes, está no fim do mandato, tem mais 6 meses pela frente, procurou pautar a sua lei de independência desde o início. Sempre foi aquele parâmetro, aquele sexto, aqueles 2/3 necessários à evolução. Sempre que oposição precisa da colaboração do vereador para aprovar projetos de interesse da comunidade, ali estamos nós. Desde que seja verdadeiro, desde que seja próprio, desde que seja enraizado com os interesses do povo, seja solidificado por pareceres técnicos. É isso que nós precisamos, de honestidade. Precisamos de ser sinceros, precisamos de trabalhar pelo povo, não só nessa época das eleições, não só complementando a luz, não só complementando a água, mas trabalhar ardorosamente para a melhoria do povo. Isso é que nós precisamos. Gente, vereador, pois não?
Só uma parte. Um ponto interessante é esse, é porque a questão, vereador, e ouvintes, é que eles estão tentando enganar, estão tentando justificar a demanda e a falta de vergonha que estão fazendo com o povo guadalupense. A questão é essa, porque já que a prefeitura está ruim, a prefeitura está quebrada, a prefeitura está sem dinheiro, por que que ele não entrega? Aposto, eu tenho certeza que vai ter candidato do lado do prefeito. É porque é bom, meu amigo, é bom só para eles, agora é bom para administrar que é bom, a situação o município está é vergonhosa. E aqui eu tenho certeza que a maioria não vai engolir não. Esse discursinho, porque essa história é uma só. O disco é um só. O lado é um só, nunca muda. Agora, realmente, a capacidade de administrar está mais do que comprovada. Que vão fazer 8 anos e nunca tira Guadalupe do atraso. E aí a justificativa que ainda tem vereador que vem aqui, como o Alderico falou, e o vereador Zé Moto falou agora há pouco, que Guadalupe muito difícil vai sair. E o povo vai, como é que a gente vai fazer com o povo? Tem um barco no meio do rio, eu quero a carona. Eu vou entrar no barco, o dono do barco dizendo que o barco vai afundar? Deus o livre. Eu tenho que pelo menos... Pelo menos você tem que ter a segurança de dizer, rapaz, eu vou tentar, vou lutar. O povo não tem certeza de quem ele vai escolher, que vai fazer alguma coisa ou não. Agora, aquele eleitor tem que convencer que vai fazer diferente, que vai lutar, que vou lutar, vou mudar, vou fazer isso e aquilo. Porque se você, meu amigo, querer dizer que não vai conseguir fazer, então fica muito difícil.
Veja só, obrigado aí pela parte. É, continuando, cadê o PRONAF? Cadê os agentes de saúde na zona rural? Cadê o acesso de Ananás? Gente, é dureza. Isso é só arquivo. Pissarra e Bueira, ainda bem que saiu a ponte do Cardoso, mas outras coisas têm que vir paulatinamente, mas tem que vir. Porque realmente nesta sessão de hoje, enveredou até para testar coisas, ataques pessoais, demonstração disso e daquilo, mas realmente foi dito aqui no início que esta sessão se constitui pela lei orgânica justamente como uma prestação de conta do que você fez 6 meses pelo Guadalupense nesse ano de 2016. Por esses pedidos que estão aí feitos, indicados e gravados, feito por maioria dos vereadores, inclusive esse vereador que usa da palavra no momento. Então, que seja instalação de água, não só em algumas casas, não só em algum determinado povoado, mas água para todos, que é programa do governo federal, em todas as casas, além do que já houve, que não foi ainda concluído, do Luz para Todos. O porquê, ó, gente, é o seguinte, nós, se você tem uma coisa para fazer, e adia, eu não sei por qual motivo, mas tem que dizer, foi falta de dinheiro, foi incompetência, foi medo, aí o povo age, daí os movimentos do Sem Terra, o que nós não aprovamos, e outros movimentos populares que tem, não só aqui em Guadalupe, mas no Brasil, quando há inércia, quando há moleza, quando falta firmeza do gestor, pense isso. Caneta não resolve nada. O que resolve é ação de bom senso. Esse negócio de corta fulano, entra Beltrano, entra Cicano, muda o time. Foi assim que o Dunga fundou o Brasil e foi mudado pelo Tito. E assim vai ser. Quem não serve para servir, sai. Sai, desocupa a moita, porque não está dando certo. Então vejam só, nós temos que ter prudência, paciência, mas antes de tudo, lucidez com a verdade, lucidez com a tua memória, lucidez com o teu conhecimento que tu absorveu ao longo do tempo. Não precisa ser doutor. Pode ser até analfabeto. E como nós temos analfabetos aí, mas que tem uma visão macro, alguns continuam como doutor, como urubus, e outros analfabetos como águia, lá em cima, enxergando todos os erros dessa outra turma boa. Gente, temos que ter cuidado. Saibamos, eu não quero dizer aqui quem deve votar, porque não chegou a hora, mas vai chegar, mas vocês têm que ter a consciência do que é bom para Guadalupe. Esse negócio de quanto pior, melhor, não dá. Esse problema de forças ocultas, foi assim que eu fui enganado. Por grupo, por não sei o quê. Quando a gente não vê, tira o óculos, vê no cara a cara, aí você é traído. Eu não quero mais falar nisso, porque já está fedendo a peixe, igual que tem no mercado, ficando ali lá de fora. E é proibido. E aqui, isso aqui eu estava olhando e lembrando da nossa vocação agrícola e pesqueira, rapaz. Guadalupe, aquelas hortas comunitárias têm que aumentar. O matadouro é um brinco, convenhamos. Muito bom, eu visitei matadouros em Jerumenha, visitei também Francinópolis, visitei de Passagem Franca, visitei o de Marcos Parente, mas o nosso é realmente administrado e tudo. Tem que se ver isso aí. Mas as hortas comunitárias precisam ser aumentadas. Existe terra? Existe. Quando é que vai ser distribuído? Ninguém sabe. Tem semente? Também não tem. Tem água? Também não. Então o que é que está faltando? É acabar com a indústria do não. A indústria do cala. Quem cala consente. Tem que agir, gente. Você tem que ter pulso forte. Tem que ter. Tem que pegar uma casa e mandar. Porque senão fica o que estão dizendo aí, que eu não tenho nem coragem de dizer aqui o que ocorre. E aí é não sei o que, sem madame, isso não se diz. Cadê as demandas para safras que desde 2013 e 14 nós pedíamos e não houve? Cadê o seguro safra? Cadê a venda direta? Pô, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus parece que vem alguma coisa, porque se não vier, pelo menos eu vou me aproximar desse advogado para ficar menos com os três, dos 303, eu vou ficar menos com 3 mil. Porque nós precisamos do dinheiro, mas nós precisamos também trabalhar, rapaz. Nós temos que nos empregar, nós temos que nos dedicar. Temos que botar os agentes de saúde, não só aqui, como também no interior. Temos que cuidar logo do Conselho dos Idosos. Eu tenho dito aqui repetidas vezes, idoso do CCI, que fica, coitado, dançando e não pode sorrir porque só sai farinha, porque não tem dente. É fato. O idoso precisa de medicamento. O idoso precisa de carinho. O idoso precisa de muita coisa. Ah, tu está falando porque tu é idoso. É claro. Sou sexo, mais de 60 anos, é sexagenário, né? Sexagenário. Correto. Então, tudo bem, mas eu estou defendendo o idoso, não é porque eu estou na condição de idoso. Pelo menos ainda estou bem, ainda estou chutando a gol, fazendo gol de... bato corda e faço gol de cabeça. Mas o problema são os outros coitados que vão daquele jeito, se arrastando. E teve gente aqui que não gostou da maneira que mandei. Eu só tenho mania... Só faltou me chamar de palhaço. Não teve a coragem, porque ele sabe que palhaço é diferente de humorista, né? Palhaço é aquele que se pinta. E humorista, assim como eu, né? Que faço humor de cara limpa. Humor personalizado para poder mostrar por que é que nós estamos. Quer dizer, a gente fala muito, fala muito, fala muito. E fica enchendo o saco. O que eu já estou fazendo é isso. Me desculpem, mas nós vamos continuar lutando até 31 de dezembro. Pelos direitos que estão todos aqui a título de indicação, não só escrito como eu estou fazendo agora verbalmente, sem atacar ninguém. Não precisa atacar ninguém, mas pelo amor de Deus, não ataca, não mexe com um leão ferido pode ser do tamanho que for, ele se zanga. Muito obrigado, desculpe.
Com a palavra o vereador Zé da Inês.
Mais uma vez, hoje eu levo a minha voz ao ar. Neste momento, eu agradeço o nosso Deus, Jesus, o nosso Salvador, por mais uma oportunidade de eu estar presente, levando a minha voz a todos os ouvintes da nossa querida rádio. Para mim, é um grande prazer, uma grande alegria. 3 anos, 6 meses, eu, vereador Zé da Inês, sem faltar uma sessão. Para mim, isso é uma grande felicidade. Quantos, muitas vezes, faltaram? Eu até agora não faltei uma sessão. Isto é honestidade minha, que sempre eu quero estar presente todas as sessões. E nesse momento também, eu levando a minha voz ao ar, eu saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edvan Miranda, primeiro secretário, vereador Dr. Fernandes, segundo secretário, o vereador Jesse James, vereadora professora Surama, vereadora doutora Lúcia, e vereador amigo Zé Mota, vereador Zé da Inês, o agricultor, sou eu que estou aqui presente. Nesse momento também levo o meu abraço a todos aqui que estão presentes na nossa casa, na pessoa do compadre Alia, compadre Queiroz, verdadeiro amigo, e todos os queridos ouvintes da nossa querida rádio, amigos agricultores, amigos vaqueiros, pescador, e também nesse momento o meu abraço às pessoas de Arto Paz, onde ontem eu tive lá, passei o dia naquela comunidade, muito bem recebido. Caros amigos ouvintes, se você estiver me ouvindo, uma noite feliz, paz e boa saúde. Caros amigos, é muito bom a gente falar, todos aqui que estão presentes, quase todos conhecem a pessoa do Zé da Inês. O meu trabalho durante esses 3 anos, o que eu fui buscar junto ao nosso prefeito, junto à minha fé em Jesus, que tudo que eu faço, tudo que eu vou atrás, primeiro eu me ajoelho e rezo e peço a Deus. Aí parto em busca de encontrar a solução para resolver o problema. É com muito prazer, 3 anos e 6 meses. Muitos acham que não foi feito nada, mas o que eu vejo, o que a gente conseguiu, vale a pena se dizer. Muitos ouvintes, às vezes que não gostam da pessoa do prefeito, ou não gostam também da pessoa do Zé da Inês, acha ruim quando eu falo o que a gente conseguiu. Mas querer mais, a gente quer, a gente tem que querer. Mas agradecer o que deu de alcance para a gente conseguir é muito importante. Será que é tão difícil se sentir feliz quando fala no colégio Frei José Abicela, que hoje tem mais de 400 jovens estudando e profissionalizando para o seu trabalho, formando mais de 400 jovens estudantes? Para mim, isso é um álbum de grande alegria. Quantas vezes também fui criticado em cobrar a ponte do Cardoso? Quantas pessoas também não acreditavam nos postos, como até mesmo os nossos amigos da localidade Vereda da Ilha? Para eles era uma dúvida. E graças a Deus, Deus abençoou que hoje estão com as suas águas na torneira, na sua casa. Para mim, isso é uma coisa que preenche o vazio da minha mente e me traz grande alegria. São coisas difíceis para quando a gente não tem esperança, quando a gente não tem obediência a Deus. Mas é com essa esperança, é com esse amor que eu tenho a minha fé, é que sempre eu nunca cruzo os braços e dizendo não, eu não consigo. Eu sempre tenho a esperança, sempre vou atrás do melhor e tenho certeza que ainda falta ainda esses meses e a gente vai ver o que vai dar de a gente encontrar para o bem-estar da nossa querida terra, beneficiando o nosso povo guadalupense. Tenho certeza que muitos amigos que desejam que eu falo no seu nome, como pedindo o nascimento na Vereda da Ilha, amiga Solimar, e o pessoal também da Forquilha, que ainda não receberam a sua água, mas o material eu já pedi. Talvez daqui para o dia 20, todos estão com água na sua residência. Assim é que é o trabalho do Zé da Inês, assim é que eu consigo buscar o melhor para o nosso povo. É com esperança, é indo buscar aonde pode encontrar a solução para resolver os problemas. Caros amigos também que estão presentes, vocês aqui que estão pensando e vindo atrás de resolver os seus problemas, mas eu lhe digo, caros amigos, vocês conhecem a minha pessoa como amigo e aliado do nosso gestor. Até o momento, eu não posso lhe dizer uma palavra, nem de sim e nem de não, porque eu nem sei de onde vem e nem para onde vai esse problema, porque tem o melhor aqui presente, é o nosso presidente. Ele ainda não chegou a me concordar nada. Tem o nosso prefeito, ele também ainda não me falou nada. Então é o momento, amigo pessoal, de o que eu tenho feito, o que eu pretendo fazer sobre o meu trabalho, com o meu suor, com o meu salário, o que eu posso fazer de mim para cada um de vocês, eu faço com muito prazer. Mas para prometer aquilo que eu não sei nem de onde vem, nem para onde vai, eu não posso garantir nada para vocês. Porque tenho certeza, com o amor que eu tenho a vocês, vocês acreditem em mim. Porque eu não vou mentir. Eu não vou fazer o que eu não entendo. Eu não vou prometer o que eu não estou sabendo em quem vai se dar. Porque eu acho que é o único vereador, a única pessoa que se ajoelhou, jejuou para conseguir esse terreno que foi conseguido. Quase todas as vezes, quando eu chegava aqui na sala da presidência, onde eu sou o segundo presidente, eu perguntava os advogados e o presidente, e aí os terrenos, quando vai ser distribuído? Não, vê essa nova lei aí, ninguém não pode dizer nada. De mim, eu sempre cobrei. Agora eu não podia, era enfrentar sem ser sobre a lei, porque isso aí não dá para mim. Porque não adianta a pessoa querer ser bom com aquilo que não entende. Não adianta a pessoa querer ser bom com aquilo que não é seu, porque se prejudica. Tem uma pessoa que eu nunca falei no nome. Eu trabalhei 30 anos com eles, mas até hoje nunca falei nem para maltratar e nem para elogiar. Porque de lá de onde eu vim, trabalhei 30 anos com eles, é porque certeza eu tenho respeito e consideração por eles. Porque se eu vim de lá, é porque eles não me deram eu alcançar o objetivo que hoje eu alcancei, foi ser eleito vereador da nossa querida terra. Vereador para trabalhar, porque durante esses 3 anos e 6 meses, eu consegui alguma coisa para a nossa querida terra. 8 tanques, posto nas localidades mais difíceis, poço artesiano. Então, é assim que a gente trabalha, estrada consertada, eu enfrentando com o meu próprio salário. Por quê? Não é dizendo que não tem prefeito, tem sim, e tem trazido alguma coisa para a nossa terra. E o melhor que ele tem trazido é porque nunca desprezou o nosso povo, com esse todo sofrimento, mas nunca se fugiu da realidade de sempre buscar onde pode encontrar a solução para resolver os problemas da nossa querida terra. Então o meu tempo já se passou, mas sempre, até o Alderico disse, Zé da Inês, o local de rezar é na igreja. Mas eu disse, jamais. Eu queria que todas as vezes, na nossa sessão, primeiro de tudo, ou antes, a gente rezar a oração que Jesus nos ensinou. Oração do Pai Nosso. Eu tenho o prazer de rezar, porque sou católico, desde a minha infância, toda a vida, e tenho o prazer de dizer que em nosso município eu tenho 137 afilhados. Então é por esse prazer, dessa escolha que o povo tem feito a pessoa do Zé da Inês, é que eu não posso me fugir da minha fé que eu tenho em Jesus, o nosso Salvador. Nesse momento, eu peço a todos os queridos ouvintes que estejam ouvindo a minha voz, amigos presentes aqui, porque hoje a gente está encerrando esse primeiro semestre, vamos ter a volta só em agosto, e eu quero rezar a oração que Jesus nos ensinou. Se alguém for possível, me ajude, porque pertence a Deus, pertence à fé, pertence o amor à própria vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Nesse momento, Jesus, eu peço a você que os dois que estão faltando aqui, presentes vereadores, não foi por doença, estão em motivo superior. E eu peço a Jesus, com muito amor, que nós voltemos ao dia 2 de agosto, todos nós, porque quando a pessoa pede só para si, está sendo egoísta. Eu peço para todos nós paz, saúde e humildade, que nós voltemos à nossa casa, o nosso trabalho, com paz e amor. E nesse nome, em nome de Jesus, o nosso Salvador, boa noite a todos presentes e todos queridos ouvintes. Boa noite, uma noite feliz, com paz e muita saúde. Amém, Senhor.
Boa noite, mais uma vez. Eu quero, nesse momento, em nome dos vereadores, em nome do público aqui presente, dizer que hoje é a última sessão do primeiro semestre. Com fé em Deus, voltaremos dia 1º de agosto de 2016. Será o retorno das nossas sessões. Eu quero mandar um alô para meu amigo de Coca, Rei Folia, Bernardino, na Rua Militar. Seu João Gregório e família, na Rua Beira Rio. Dina, na Cruzeta. Pessoas que estão sempre ligadas e ouvindo nossas sessões. Eu quero, nesse momento, dizer e fico muito feliz em terminar esse primeiro semestre com a nossa Câmara lotado, com o nosso povo nos acompanhando pelas rádios, pelas internet e aqueles aqui presentes. Nesses últimos sessões, sempre lotado, eu quero desde já fazer o convite a vocês que a partir de agosto vocês continuem vindo aqui para ver o trabalho de cada um de nós, vereadores, e as propostas. Eu quero dizer que, ultimamente, projeto de lei, indicações, não foram mais feitas, porque não tem mais indicações nem projeto de leis para nós fazer. Já fizemos tantas, só não foram cumpridas. O prefeito recebe engaveta e não atende o pedido do Poder Legislativo. É ruim você trabalhar dessa maneira. Quantos projetos de lei a vereadora Lúcia não fez? Quantos projetos de lei a vereadora Surama não fez? Quantos projetos de lei o Jesse James não fez? Quantos o vereador José Mota, vereador Zé da Inês, vereador Dr. Fernandes? Todos nós já fizemos projetos de leis, indicações. Agora cabe ao Poder Executivo executar. Nós estamos aqui todo dia cobrando limpeza nas nossas ruas. Nós estamos aqui cobrando o asfalto que só começou. O Alderico disse que era 8 dias que esse asfalto estava de volta. Eu não sei qual esses 8 dias, porque nós já estamos bem com 2 meses que foi iniciado e nunca retornou o asfalto. Então, eu acho que a gente tem que falar a verdade, tem que dizer ao povo o que está acontecendo. Eu acredito que ele, como líder do prefeito, sabe o porquê, o motivo que esse asfalto não foi concluído. Mas vamos torcer que agora, nesse período de recesso, eles concluem essa obra. Não é deles, é nossa, e isso é bom para Guadalupe. E que ele possa trazer muito mais e mais do que ele prometeu. Eu quero dizer que aquele estádio, vereadora, ali ainda é emenda do deputado federal Osmar Júnior. Esse 200 mil que está para ser comprado de equipamentos do hospital é emenda ainda do deputado Osmar Júnior. Bem como falou, a maior parte dessas obras, dessas reformas, foram-se recursos federais e recursos estaduais. Então, nós temos que cobrar mais do nosso prefeito. Cobrar e cobrar. E que ele execute as obras, que ele execute pelo menos as que ele já iniciou, para que nossa cidade possa ter uma vista mais bonita, mais bela. Hoje eu tive em Marcos Parente. A gente que sai do nosso município, que vamos aos outros, a gente se sente envergonhado. Uma cidade daquele tamanho, um recurso bem menor, mas muito limpa, os garis varrendo as ruas, com os carrinhos pegando o lixo. Então, isso é motivo de alegria para aqueles moradores daquele município e de tristeza para nós que moramos em Guadalupe. Então, eu quero que o prefeito olhe com bons olhos para o nosso município. Como bem falou o Zé Mota, vereador José Mota, que o ICMS está voltando, já conseguiu o advogado que recorreu, conseguiu a melhoria do nosso ICMS. Então, se voltar, não é possível que não melhore nossa cidade, porque está dizendo que é crise, crise, crise. Mas nós sabemos que quase todos os dias é dado secretarias, é dado cargo de confiança. E que crise é essa? Se tem a crise, se existe, por que não? Se já tirou tanta gente, por que que vai colocar outros nos lugares? Então não existe crise. Mas eu quero aqui dizer ao vereador José Mota, fica difícil, vereador, a gente dizer uma coisa e não provar. Mas eu pergunto ao vereador José Mota, quando ele disse que o ex-prefeito, no qual eu sei qual foi que ele se referiu, que disse que deu um carro de presente à sua esposa. Mas será que ele disse que era na época que tinha muito dinheiro? Era com dinheiro da prefeitura ou com dinheiro do salário dele, vereador? No dia do aniversário. Mas foi com o salário dele ou foi com o dinheiro da prefeitura? Eu estou lhe perguntando. Porque qual, será se o prefeito do município de Guadalupe, com o salário que tem, ele passando 8 anos, ele não pode comprar um carro e dar para sua mulher? Vamos fazer uma comparação. O salário do prefeito hoje é 15.500. Só precisa 3 meses de salário dele, ele pode comprar um carro zero e dar de presente à noiva dele. Porque o salário que ele ganha dá sim para fazer esse tipo de coisa. Agora, vereador, é bom dizer e com que, qual dinheiro que ele comprou. Porque se Vossa Excelência está se referindo ao dinheiro da prefeitura, ele vai ter que provar. Hoje, quando você diz uma coisa e não prova, você sabe o que é que acontece, né? Não, vereador, não estou falando de processo, não. Você sabe o que é que acontece. Então, quando a gente vai falar esse tipo de coisa, é bom dizer com provas. Porque se não disser com provas, pode se prejudicar no futuro. Então, eu quero pedir a meus colegas... Pois não, vereador? Quero pedir meus colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 27 de junho de 2016. Muito obrigado e boa noite.